Muito bom dia. Hoje temos connosco o Sr. Diretor Executivo do SNS e as primeiras palavras desta comissão, o Sr. Diretor António Gander de Almeida, é de boas-vindas e é de felicitações, em primeiro lugar, pela nomeação e, sobretudo, são palavras de muita sorte, que também é importante, para além do trabalho, e dizer-lhe que pode contar com todos os grupos parlamentares desta comissão, para que tem a obrigação legal de acompanhar e de fiscalizar, mas tem nós aqui também parceiros de trabalho. E, portanto, creio que em nome de toda a comissão lhe posso desejar as maiores felicidades. Hoje o tema que nos traz aqui e que levou esta comissão a solicitar a sua presença nesta comissão tem a ver com as altas sociais e é um requerimento do Partido Socialista. Já temos a grelha de tempos e, portanto, eu solicito aos senhores deputados que se dirijam ali ao púlpito para podermos ouvi-los e para depois para melhor trabalho na comissão. Portanto, passo a palavra à senhora deputada Susana Correia, numa primeira intervenção de 4 minutos e depois o senhor diretor executivo terá o mesmo tempo para responder. Senhora deputada, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. António Gander de Almeida e toda a sua equipa e desejar-lhe em nome do Grupo Partido Socialista um mandato profícuo que bem precisamos na área que comporta. Sr. Diretor Executivo, nós temos aqui este requerimento que tem a ver com um assunto muito específico, tem a ver com a oitava edição do oitavo barómetro dos internamentos sociais, que é uma edição que se faz anos após ano e é a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares que apresenta este relatório. O ano passado tivemos um conjunto de audições sobre o 7º barómetro, este ano temos um conjunto de audições sobre o 8º barómetro. O ano passado foi o Grupo Parlamentar do PSD que chamou cá o Diretor Executivo, este ano é o Grupo Parlamentar do PS que chama cá o Diretor Executivo, porque entendemos que faz parte deste conjunto de audições desde o setor da saúde em articulação com as instituições do setor social. Porquê? Porque sabemos que há um conjunto de medidas que foram tomadas ao longo deste ano, entre elas a portaria que todos conhecemos, 38A, que pretende articular o setor social com o setor da saúde para dar respostas à quantidade de internamentos, não gostamos da palavra inapropriados, mas que por motivo social ou por motivo de falta de resposta na rede nacional de cuidados continuados permanece nas camas hospitalares. Sabemos o esforço, e o Sr. Diretor Executivo certamente sabe, até porque já tem feito algumas visitas nas instituições hospitalares, que estas instituições de saúde estão a ter, nomeadamente, na libertação de camas. Se por um lado nós queremos acelerar a atividade cirúrgica e a atividade assistencial, por outro, sabemos que já existem instituições da saúde a contratualizar camas no setor privado para libertar as suas camas do internamento. A par disto, temos a pressão das urgências e temos a pressão também destes doentes que, depois de terem uma alta, não temos resposta, seja no setor social, seja na comunidade, seja até outro tipo de respostas para podermos fazer face a estas questões. Durante o conjunto de audições que nós fomos tendo, há várias sensibilidades. Há umas que, e o relatório diz isso, que é preciso aumentar o número de vagas na rede nacional de cuidados continuados. Há outras que têm a ver com o número de vagas nas ERPs. Há ainda uma terceira reflexão sobre a necessidade de apoiarmos mais as famílias que não têm capacidade ou sentem-se incapacitadas para depois dar resposta a estes utentes que têm que regressar a casa. E há depois aqui uma aposta que ainda não percebemos muito bem a clareza dessa aposta, que é, por um lado, o apoio domiciliário, por outro lado, a hospitalização domiciliária, que é de sucesso, mas que também tem o cariz muito ao nível da saúde. e, por outro lado, este plano de emergência que nos foi apresentado, que tem no plano de emergência a indicação dos internamentos sociais. Se analisarmos estas medidas prioritárias que aparecem no plano de emergência do atual governo, libertação de camas indevidamente ocupadas, não percebemos quais são os objetivos, porque diz a definir, e também não percebemos que medidas vão ser tomadas para além daquelas que já foram tomadas. Eu convido as senhoras e os senhores deputados, se ainda não o fizeram, a ler o relatório da anterior direção executiva na sua página 342, que diz o conjunto de respostas que tinham sido implementadas, diz mesmo as respostas em termos de articulação com o setor social que já estavam em curso, com base nesta portaria, e agora nós queríamos saber, a partir do senhor diretor executivo, a partir daqui, se há um caminho a continuar, se estas medidas vão ser alguma continuidade, se temos aqui medidas inovadoras e gostávamos de ter conhecimento delas, e que respostas podemos dar, uma vez que os números continuam a ser números preocupantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor diretor executivo, tem agora a palavra durante 4 minutos.
Muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, deputada Ana Brunhosa, senhores e senhores deputados da Comissão Parlamentar da Saúde, muito bom dia. Iniciei as minhas funções como diretor executivo há 2 semanas e a comparência nesta audição é um dos meus primeiros atos públicos. Quero começar por saudar-vos e afirmar a minha total disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República em todas as matérias que dizem respeito ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e a todas as competências atribuídas à Direção Executiva. O SNS é hoje um serviço de saúde complexo, como bem sabem, que diariamente dá resposta a milhares de portugueses que a ele recorrem. Temos enormes desafios para garantir o acesso a tempo adequado aos portugueses em todo o território e temos a necessidade de complexas de gestão, quer dos nossos recursos humanos, quer dos recursos materiais e clínicos. O tema das altas sociais é um bom exemplo da transformação que é necessária no Serviço Nacional de Saúde e que estamos empenhados em operacionalizar no dia-a-dia. Fazendo uma análise histórica, em 2020, as admissões em resposta social a nível nacional revelam um total de 7.288 utentes. Em 2020, foram 1.351 utentes, 2021, 2.175, 2022, 1.678 e 2023, 1.488. Se nos reportarmos só este período de 4 anos, estes doentes representam cerca de 5 internamentos por dia. Há um momento antes e um momento depois do internamento. O momento antes é o momento em que temos uma rede de cuidados primários de saúde que tem de conseguir dar resposta desde a prevenção da saúde ao acompanhamento da doença crónica e, quando necessário, referenciação para o nível de cuidados hospitalares. O momento depois é o momento da alta, um momento muitas vezes delicado porque as pessoas podem necessitar de mais cuidados em convalescência, podem ter perdido autonomia, podem ou não ter perspectivas de recuperação. E é neste momento que é necessária uma adaptação das famílias. A procura, por vezes, de soluções residenciais em estruturas residenciais para idosos, ERPI, na Rede Nacional de Cuidados Continuados, e é quando não existe uma resposta imediata que temos situações em que os internamentos são prolongados e temos chamados casos sociais nos hospitais. O primeiro ponto para que quero chamar a atenção é que os casos sociais nos hospitais são o SNS a responder a uma necessidade das pessoas que se encontram aos nossos cuidados. A questão é se esta é a melhor resposta e se podemos trabalhar de forma mais eficiente, quer para os doentes, quer para o próprio SNS. Do lado do SNS, esta é uma necessidade premente, pois termos doentes que não precisam de no hospital acarreta um maior risco de complicações e diminui a capacidade para resposta aguda e programada. A nossa convicção sincera é que conseguimos fazer melhor. Os dados do Instituto de Segurança Social apontam para 626 utentes com alta clínica protelada que se encontram em lista de espera das diferentes ULS, por estarem a aguardar vaga. Relativa às referenciações para as estruturas residenciais para idosos, para os centros distritais de segurança social, à data de 26/6 do corrente ano. Acresce este número, pelos dados do Ministério da Saúde, 3.250 utentes a aguardar vaga nos diferentes tipologias da Rede Nacional de Cuidados Continuados, à data de 1/7/2024. No anterior Executivo foi criado um regime de vagas de transição para utentes a aguardar resposta em lar, a balanço da Portaria 38A do ano transato, Só em 2024 foram admitidas até ao dia 26 de junho 592 utentes, 307 através dos Centros Distritais de Segurança Social e 285 através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fazendo uma análise histórica, desde 2020, as admissões em resposta social a nível nacional comportam um total de 7.288 doentes. 2020, 1.351, 2021, 2.175, 2022, 1.678, 2023, como já foi dito, 1.488. No âmbito do PRR está a haver um investimento muito significativo no reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, no valor total de 250 milhões. De uma meta de 6.212 novas camas da Rede Nacional de Cuidados Continuados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, estão aprovadas 3.848, cerca de 61% do que estava previsto. Temos 17 novas equipas de cuidados continuados domiciliares e 43 previstas no PRR e 4 novas equipas comunitárias de suporte a cuidados paliativos, de 8 previstos no PRR. Temos 441 lugares aprovados para respostas de cuidados continuados na área de saúde mental, numa meta de 1.000. O que nos diz a experiência das administrações hospitalares é que necessitamos de mecanismos mais céleres de referenciação de doentes no pós-alta e, nesse sentido, todas as soluções são bem-vindas. Estamos a aguardar desenvolvimentos na ligação com o setor social e privado e, dentro do próprio SNS e a agilização do mesmo, precisamos também de uma melhor gestão das altas para que seja aproveitada toda a capacidade dentro das instituições. Precisamos de uma maior articulação entre os diferentes níveis de cuidados. Porque se conseguirmos uma melhor gestão de percurso dos doentes, teremos seguramente menos internamentos inapropriados. O nosso trabalho a este nível está a passar por 3 pontos. Os modelos de parcerias público-sociais, para assegurar a abertura de novas unidades de cuidados paliativos e unidades de cuidados continuados de segunda geração, de forma a uniformizar a cobertura nacional. Introduzir de forma progressiva e com apoio às equipas multidisciplinares nas equipas de cuidados continuados, em articulação com as unidades públicas de saúde, através de contratos de programa plurianuais entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor social, nomeadamente as Misericórdias, IPSS e demais. Desenvolver redes de cuidados continuados paliativos e centros ambulatórios de proximidade, fortalecendo a rede de cuidados paliativos pediátricos e de adultos, através da integração em protocolos dinâmicos de apoio domiciliário e cuidados ambulatoriais. Termino com a ideia que estamos a iniciar um trabalho de fundo para perceber como conseguir o maior benefício do SNS para os utentes, e é para os utentes, para os doentes que nós trabalhamos, os profissionais e utentes, e estamos ao dispor para todos os esclarecimentos que entendam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Ganda Almeida. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. E 4 minutos e depois terá um bloco final para resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo do SNS. Agradecer-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua disponibilidade para vir cá hoje à Comissão de Saúde, congratulá-lo pela nomeação, assim como a sua equipa, e manifestar a disponibilidade do nosso Grupo Parlamentar para colaborar com a equipa que lidera naquilo que for necessário e preciso no decorrer dos vossos trabalhos. Esta audição decorre de um conjunto de audições que temos feito no âmbito do relatório do barómetro dos internamentos sociais, como já aqui foi dito, apresentado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. No passado, estas audições já decorreram, como também foi dito, o Partido Social Democrata já requeriu no passado a vinda do Diretor Executivo, que estaria já em plenitude de funções, que não é o caso. E, portanto, a sua vinda hoje é rapidamente depois da sua nomeação. Não sei se havia uma ânsia do Partido Socialista de conhecê-lo, como diz aqui, é a sua primeira aparição pública enquanto diretor executivo, mas aproveitar que está cá hoje para lhe fazer um conjunto de perguntas, porque de facto sabemos que tomou posse no dia 14, houve um requerimento do PS no dia 24, estamos a aguardar ainda que a sua equipa tome plenitude, Sr. Presidente. Pedir-lhe as condições para prosseguir. E, portanto, dizer e agradecer por ter despendido do seu tempo para vir cá hoje. Sabemos que o trabalho é muito. Há de certamente ter grandes desafios pela frente e, portanto, agradecer-lhe por estar cá hoje junto da Comissão de Saúde. dizer, dito isto, que os números deste relatório são preocupantes. Como sabemos, há mais de 2 mil camas nos internamentos que, de pessoas que lá não deveriam estar, na medida em que podem estar a colocar em risco quer a sua saúde. Estão a ocupar camas que podem ser efetivamente precisas por parte de doentes que estão muitas vezes nos corredores das urgências. Temos um agravamento nos tempos de espera da referenciação hospitalar para a rede. Temos também um impacto financeiro que está estimado em 260 milhões de euros. E, portanto, tudo isto são resultados que, ao fim destes anos todos, nos preocupam e denotam que a estratégia que foi até agora implementada não funcionou. E é preciso dizê-lo. Não podemos hoje vir destacar a gravidade destes resultados, o impacto financeiro, os doentes abandonados, os doentes à espera de camas nas urgências. Não podemos vir aqui dizer e depois esperar que haja, por parte desta direção executiva, que tem 2 semanas, medidas inovadoras para resolver este assunto. E, portanto, dizer que o plano de emergência que foi apresentado denota e comporta a preocupação deste executivo, deste governo, com esta temática, e da intervenção que o Sr. Diretor Executivo aqui fez, também se percebe que há já, apesar de ter tomado posse há muito pouco tempo, já muita reflexão acerca deste assunto, uma estratégia que está a ser construída, com objetivos, com medidas, com timings. Isso é muito importante porque transparece que finalmente há um plano para resolver definitivamente, ou pelo menos em grande parte, este problema. Isto também decorre da sua intervenção, onde há um cunho muito importante na necessidade de trabalhar em rede, em equipa, em articulação com os demais setores. E esta noção de colocar quer o doente, que no caso a pessoa, no centro da estratégia do governo, é fundamental e vem marcar uma diferença cabal daquilo que ao longo dos últimos anos temos vindo a assistir. E por isso agradecer-lhe a sua presença. Francamente, poucas perguntas há a fazer. Já acabou por transmitir a estratégia, desejar-lhe muito bom trabalho, muita sorte, vai ser preciso, e mais uma vez manifestar da parte do PSC a disponibilidade total para colaborar com a Direção Executiva e com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Doutor, começo por cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Chega, desejar-lhe aqui um bom trabalho e também desejar-lhe sorte no seu novo cargo de Diretor Executivo. Recebe aqui, sem dúvida, uma pesada herança, dado o estado em que o Governo do Partido Socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde. E também, pelo que já se viu aqui nesta legislatura, a Sra. Ministra da Saúde ainda não nos transmitiu aqui de uma forma clara qual a estratégia, não só relativamente quanto à questão das altas sociais, mas como de outros problemas cadentes que minam a capacidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, a eficácia das unidades locais de saúde ou a incapacidade do INEM para gerir os meios de socorro. Não pretendo aqui diminuir ou apoucar a relevância das audições parlamentares e da contribuição para um maior conhecimento dos problemas do serviço, dos problemas que afetam o SNS. E vamos ouvir aqui várias entidades, vamos ouvir a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, a União das Mutualidades e a Confederação Cooperativa Portuguesa sobre uma questão particular, a das altas sociais, que apesar da sua relevância e que apesar do seu impacto humanitário nos doentes e nas famílias, seguramente, e infelizmente digo isto aqui com alguma tristeza, não terá resolução, exceto se enverdarmos ou se formos para uma verdadeira reforma do Serviço Nacional de Saúde. E dito isto, concentrando-nos no motivo da sua vinda a esta Comissão da Saúde, começava por referir que o Sr. Doutor tem aqui uma vasta experiência médica hospitalar, conhece bem a realidade das urgências, dos serviços de internamento, onde acontecem os chamados internamentos inapropriados, e infelizmente o Sistema Nacional de Saúde não oferece outras soluções para estes internamentos inapropriados do que internar do que internar utentes sem critérios clínicos para continuarem nos hospitais, que não só agrava aqui os problemas, como se entra aqui num espiral de grandes dificuldades. Ficam os hospitais, os seus médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde e outros técnicos ainda mais subcarregados, outros doentes a necessitarem de cuidados de saúde e valências que até estão disponíveis, não são atendidos. Crescem as listas de espera para acesso a cirurgias. Não vale a pena continuar por aqui, porque com certeza já lidou com toda esta realidade e sabe o quanto esta realidade se apresenta penalizadora para quem necessita do acesso aos cuidados de saúde. É uma triste realidade e a que a 8ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais nos indica que ao longo de um ano e até março de 2024 havia 2.164 camas ocupadas no SNS devido a internamentos inapropriados, que representa um aumento de 6% comparativamente ao ano anterior. Os dados deste barómetro indicam um total de 378.068 dias de internamentos adequados, com uma média de 175 dias por internamento e um custo anual que pode ultrapassar os 260 milhões de euros. Assim, e tendo em conta a sua experiência no terreno, perguntava-lhe de que forma esta situação impacta negativamente nos serviços hospitalares, o que ficou por fazer e quais os investimentos que foram descurados, foram esquecidos pelos 8 anos da governação do Partido Socialista para podermos enfrentar esta situação. E também gostava de lhe perguntar quando é que esta situação, quanto tempo se poderá quantificar, quanto tempo é que esta situação se irá arrastar nesta legislatura. Também gostaria de lhe perguntar, que também lhe dizem que a Sra. Ministra estabeleceu no âmbito do plano de emergência para a saúde a meta de reduzir os internamentos sociais, quais são as medidas previstas, qual é o orçamento aqui que está alocado e quais são os prazos estipulados para a execução dessas medidas e, por fim, perguntar-lhe qual é, na sua opinião, o papel da direção executiva do SNS na tentativa para resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Tenente Coronel, creio que não me enganei na patente, Tenente Coronel. António Leite Almeida, muito bem-vindo a esta comissão. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, estendo os cumprimentos e desejo um bom mandato, não a título pessoal, ou seja, não assim em particular na sua pessoa, mas porque o país precisa que, de facto, a saúde tenha um pouco mais de atenção do que aquilo que teve nos últimos anos. Deixe-me fazer aqui um pequeno introito para partilhar consigo aquilo que é a nossa visão sobre o papel do Estado e da sua relação com os indivíduos. Nós não achamos que o Estado deva tutelar toda a extensão da vida de uma pessoa, de um cidadão, seja em aspectos económicos, sociais, culturais. Pais, todos nós temos uns, esperemos que ainda estejam todos vivos, pais ou mães, e, portanto, a ideia de ter o Estado paternalista, tutelador, nós não revemos nessa visão. Acreditamos que os indivíduos são dotados de autonomia e de capacidade para tomarem as suas decisões ao longo da sua vida. Dito isto, para nós é absolutamente fundamental que o Estado não falhe com aquelas pessoas que verdadeiramente precisam e que não têm outro apoio. E estamos a falar precisamente destas pessoas. Estamos a falar de muitas pessoas que já estão, enfim, numa idade avançada, já têm muitas limitações cognitivas, em termos de saúde, já não têm apoio familiar e com estas pessoas o Estado não pode falhar. Isso para nós é absolutamente claro. Se nós, de facto, dedicamos muitos esforços e colocamos muitos meios do Estado a tentar atender a quem não precisa, depois estamos a falhar com aqueles que realmente precisam. Estes precisam e com estes não podemos falhar. E nós temos falhado. Nós sabemos isso, o diagnóstico está feito, já vieram cá muitas entidades, percebemos que ao nível da rede de cuidados continuados não há, de facto, uma capacidade, uma infraestrutura para absorver tantos pedidos. Sabemos também, porque foi dito, foi relatado, foi testemunhado, que há pessoas que são abandonadas no hospital. Isso é uma situação de uma pobreza social considerável. Isto afeta todos, pobres e ricos. Isto, enfim, é interclassista, portanto, não é especificamente para uma classe social. E isso, de facto, é um problema grave e nós temos de o resolver. Tendo em conta que a capacidade, neste momento, de absorver ou de acomodar estas pessoas é extremamente limitada. Nós sabemos que a rede de cuidados continuados tem uma capacidade muito limitada, mesmo as misericórdias, as mutualidades também têm uma capacidade limitada, e nós sabemos que responder a isso demora. Construir mais infraestrutura vai demorar, não é uma solução para um ou sequer dois anos. A questão que lhe coloco é, então, qual vai ser aqui a abordagem para garantir que nós conseguimos, primeiro, tirar estas pessoas do ambiente hospitalar, que muitas vezes degrada o estado de saúde destas pessoas. Não é apenas a questão social de se sentirem abandonadas, é mesmo do ponto de vista clínico, há ali um risco acrescido por estarem num ambiente que está, enfim, cheio de agentes patogénicos, e portanto não é o sítio ideal para estas pessoas estarem. Depois a questão também daquelas pessoas que têm problemas de saúde mental, enfim, muitas vezes a institucionalização em lares não é a resposta correta, mas nós temos aqui um problema de capacidade. Onde é que vamos colocar estas pessoas? Eu espero que este governo, que possa olhar para o Serviço Nacional de Saúde como um sistema, olhar para o sistema como um todo, e não apenas para o Serviço Nacional de Saúde, e perceber que é indiferente a natureza jurídica do prestador. O que interessa é nós sabermos, é nós termos a certeza que os portugueses estão a ter acesso a bons cuidados de saúde e que têm a resposta que se exige do Estado Social. Mas mesmo no setor privado e setor social, a capacidade é limitada. Portanto, estamos aqui numa situação complicada, que não é fácil resolver um ou dois anos, e, portanto, para além daquilo que explanou no plano estratégico, gostaria de conhecer a posição da direção executiva relativamente a este ponto em particular. E também, já agora, enfim, sai um bocadinho tangencial a esta discussão, mas o que vai suceder relativamente, imagino que o estudo esteja a decorrer, à questão das ULS. A nossa opinião é que o modelo conceptualmente é meritório, há incentivos importantes, sobretudo do ponto de vista financeiro, do financiamento ser à capitação, introduz instrumentos e incentivos corretos para que o sistema melhore, ao invés de ser apenas à produção. Portanto, achamos que, como os americanos dizem, não devemos mandar o bebê com a água do banho. Há ali, de facto, pontos interessantes. Como é que nós conseguimos construir em cima do modelo das ULS, melhorando, enfim, excetuando talvez a condição dos hospitais universitários, que têm, de facto, uma situação diferente. E qual é a sua visão, a visão da direção executiva em particular, para esta questão também? Porque é importante também para resolver a montante e depois evitar algumas questões das altas sociais. Muito obrigado. Eu não sei se excedi o tempo, mas também não sei onde é que ele está. Conversa. Ah, está ali.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais nenhum deputado de um grupo parlamentar. Sr. Diretor Executivo tem 12 minutos para responder a estas questões e outra informação que considere pertinente.
Antes de mais, muito obrigado pelas questões colocadas, começando pelo Sr. Deputado Francisco Vieira. Obrigado. O grande segredo, não é segredo, a grande estratégia é trabalhar em rede. As parcerias, e respondendo, penso que transversalmente um bocadinho a todos que a dúvida manteve-se, a estratégia é esgotar o que o SNS tem para oferecer e depois ir aos parceiros, social, privado. O mais importante para nós é dar uma resposta aos doentes, aos utentes que precisam. É evidente que, e por aí a nossa preocupação, um doente que não tem indicação de estar no hospital, e não são os internamentos que não têm indicação, são aqueles, os principais, os mais, são quando têm alta e podem ir para casa e depois não há suporte e ficam lá. Com todos os agravantes que vêm a seguir sobre infecção, as camas serem necessárias para outros, por isso é uma das prioridades, é tão prioritário que faz parte do plano de emergência e transformação. Por isso foi identificado desde cedo a necessidade. Não vai ser nada imediato, e o que nós já estamos a fazer, ainda ontem à tarde tivemos a fazer, é recorrer aos parceiros sociais e perceber que resposta, como é que podem apoiar, como é que podem aumentar a resposta, e depois usar todo o sistema para apoiarmos a população que necessita, e é nesse caminho que nós estamos, no imediato a ir e tentar fazer um plano a médio e longo prazo para que se preserve a capacidade de resposta e aumentá-la conforme a necessidade, que é evidente pelos números apresentados. Sr. Deputado Rui Cristina, muito obrigado pelas questões. As audições parlamentares são fundamentais. Eu acredito verdadeiramente que, nomeadamente a questão da saúde, temos que ser transversais e temos que estar todos juntos para resolver. Isto é uma necessidade nossa, a longo prazo, vai demorar tempo, É uma transformação, a maior transformação nos últimos, desde a sua criação, há quase 45 anos, e leva tempo a implementar, leva tempo a percebermos, e nós pode acreditar que estamos dedicados e estamos empenhados em resolver os problemas. Isso é o mais importante, as pessoas. O SNS tem que ter por cento, o centro do SNS são as pessoas. Nos dois eixos, os profissionais e os utentes, que não podemos separar e divergir os dois. As parcerias são fundamentais, porque é evidente que sozinhos não conseguimos, não temos capacidade, e daí juntar todos que estão dispostos e têm capacidade para ajudar e tentar aumentar a capacidade de resposta de todos. O papel da direção executiva é a articulação da rede, nomeadamente das OLS. Nós temos que articular e potenciar o que temos de tão bom que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, e temos muito a dar e temos... Podemos, acredito mesmo, conseguimos fazer mais e melhor, mas não é um chavão, é todos juntos. Nós temos que estar todos juntos transversalmente nisto e perceber a importância do Serviço Nacional de Saúde, que é uma das riquezas que nós temos. Eu conheço vários países, vários sistemas, vários serviços, e o nosso é mesmo bom. Tem oportunidades de melhoria, não há dúvidas, mas nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde, damos uma resposta excelente a toda a gente, transversalmente, sem limitações. E isto tem aumentado o grau de diferenciação dos 44 anos que decorreu. Não há comparação. Tivemos um serviço que evoluiu, que cresceu tecnologicamente, cientificamente, dá uma resposta, mas na realidade a nossa sociedade também mudou. Há 20 anos atrás nós não tínhamos casos sociais, não tínhamos, como disseram bem, pessoas que as famílias não as levam apesar das altas. Há 20 anos atrás as pessoas também não iam para lares, nós tomávamos contas. É uma realidade diferente. A sociedade evoluiu e nós temos necessidade de evoluir com a sociedade para adequar a resposta que temos que dar no interesse dos nossos utentes, dos nossos cidadãos. E está, como disse o Sr. Deputado Amorim Lopes, nós temos que estar presentes para os mais necessitados, para os mais fragilizados, que são os que estão nos hospitais, e não houve uma resposta familiar, e estão a nosso cargo, e o facto de estarem lá não é bom para ninguém. Não é bom para as pessoas que precisam de entrar para ocupar essas vagas, e o facto de estarem lá, o risco para eles próprios de infectarem, de piorarem, por isso é um caso, são casos que nos preocupam e nós queremos agilizar por múltiplos motivos. A saúde mental e os que precisam de internamento de saúde mental não vão entrar nestes casos, porque se têm necessidade pelo seu estado de patologia psiquiátrica, têm indicações de internamento próprios, não são altas sociais ou inadequadas, internamentos inadequados, têm que ter outros cuidados e há estruturas próprias para os receber de média e longa duração. Nós, como Serviço Nacional de Saúde, temos que funcionar e, claro, quando esgotamos, temos o Sistema Nacional de Saúde e temos que o utilizar e dar a resposta necessária. E vamos fazer todos os esforços para a nossa população ter essa resposta e ter os cuidados que necessitam. Em relação que houve duas ou três vezes tocaram no ponto das OLS, como vai ser, sem dúvida foi uma transformação enorme, consistente e com uma excelente visão. Mas sem dados, sem nós percebermos como é que está a correr e onde é que podemos melhorar, é muito difícil aferir o que vai acontecer. E esses dados, fizemos agora recentemente, meio ano desta, é aferir. As pessoas ainda estão a perceber como é que funciona, mesmo quem está nos hospitais. É tudo muito, muito novo. E a recolha de dados é necessário e para nós conseguirmos melhorar, potenciar o existente, mas temos também que dar tempo ao sistema, ao serviço, para também se adequarem às novas realidades, às integrações dos diferentes serviços, às integrações dos cuidados de saúde primários dentro das OLS, em estruturas hospitalares grandes, e deixar o sistema evoluir um bocadinho e avaliar. Certamente haverá pontos a melhorar, certamente, mas isso é normal, é do sistema. E vamos trabalhar nisso, e quando tivermos esses dados, vamos trabalhar com as diferentes OLS para dar uma melhor resposta, uma resposta mais adequada, estamos do lado da solução. Nós queremos é que as coisas funcionem. É muito importante para nós o Serviço Nacional de Saúde funcionar em articulação e dar resposta aos nossos. Penso ter respondido a todas as questões e agradeço desde já todas as questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Diretor Executivo, pela sua intervenção e por uma visão muito realista que tem do nosso SNS. Passávamos então à segunda ronda e da parte do grupo parlamentar do PSD terá a palavra a senhora deputada Isabel Fernandes.
Bom dia a todos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Diretor Executivo, pela sua vinda tão precoce. E desta forma também podemos conhecer todos e saber que estamos todos disponíveis para este trabalho em conjunto. Daqueles que foram os esclarecimentos que nos trouxe, eu gostava de só acrescentar aqui uma questão que ainda não foi abordada. Que relativamente ao trabalho que estava a ser feito no envolvimento e naquela reforma à pressa das OLS, houve autarcas e houve da parte dos autarcas a referência a uma falta de envolvimento, inclusive naquelas que eram as soluções, tendo até a necessidade e a oportunidade de indicar um vogal para o Conselho de Administração das OLS. Houve situações em que, não tendo havido reunião do anterior executivo com os autarcas, não tendo sido explicado plano de negócios, não se sentiram envolvidos e não perceberam de que forma é que poderiam, e eu acho que todos podemos entender que há aqui um papel muito importante, além do setor social, do setor privado, de que forma é que considera o envolvimento dos autarcas possa ser importante nesta parceria de proximidade e de rede local para estas soluções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Susana Correia, um minuto.
Obrigada, Sra. Presidente. Dr. António Almeida, um minuto não me dá para muito tempo, mas eu não fiquei muito esclarecida na intervenção do Dr. António versus a intervenção do PSD. Há aqui coisas que nós precisamos de clarificar. Ou o que estávamos a fazer, o anterior governo, é positivo e vamos lhe dar continuidade, ou não é positivo e vamos abandonar e então queremos perceber qual é a nova estratégia. Porque o senhor deputado do PSD fala de uma estratégia que não funcionou, foi claro. O senhor diretor executivo fala-nos na estratégia que está a ser construída e fala-nos de um conjunto de elogios até ao que estava a ser implementado, nomeadamente as OLS. Nós não podemos atacar o Serviço Nacional de Saúde dizendo que tudo o que foi feito foi mal feito e que vamos abandonar e que temos uma nova estratégia de solução para todos os problemas. Queremos perceber claramente se efetivamente vai haver continuidade da estratégia que estava a ser implementada, porque o senhor diretor executivo fala trabalhar em rede, recorrer às respostas sociais, OLS, isto é o que nós conhecemos do que estava a ser construído. À parte disto, vamos dar continuidade, vamos abandonar e temos uma nova estratégia e gostávamos de conhecer a nova estratégia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Tem um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Diretor Executivo do SNS, referiu, quando nos seus esclarecimentos, falou acerca das OLS, dizendo que é algo que se está a analisar, mas eu gostaria de lhe dar um conselho. O conselho que lhe gostaria de dar, ou relembrar-lhe, é que o Partido Socialista apregoou esta reforma aos sete ventos relativamente às OLS, implementou 31 novas unidades locais de saúde, sem fazer os devidos estudos de cada região. Ou seja, cada região tem a sua especificidade. Por isso, o que eu lhe aconselho é que haja um estudo destas OLS em cada região. Que haja um estudo pela região, seja analisado se vale a pena ou não implementar estas OLS e terem atenção se
é viável ou não termos hospitais universitários dentro destas OLSs. Porque é algo que deve ser estudado, é algo que deve ser analisado para bem dos portugueses, como disse aqui o senhor Diretor Executivo do SNS, onde as pessoas devem estar no centro das decisões. Porque o Partido Socialista fez uma reforma onde se aproveitou politicamente, anunciando pela imprensa que iria reformar o Serviço Nacional de Saúde. A questão é que, e vale a pena analisar, e deve-se analisar se essa reforma foi realmente bem efetuada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Tem um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tencionava intervir, mas dado que começamos a falar dos conselhos de administração das OLS, eu achei que fazia sentido fazer-lhe um apelo, porque o anterior diretor executivo, que agora sucede, o Dr. Fernando Araújo, eu creio que ele tinha a boa intenção e tentou, durante algum tempo, tentou despolitizar as nomeações de conselhos de administração. Mas depois existe uma grande máquina partidária que o atropelou e, portanto, houve muitos conselhos de administração que, infelizmente, foram colocar lá vogais que não tinham minimamente o perfil, a competência técnica para ocupar o lugar que ocupam. E, portanto, o apelo que eu lhe faço, o desafio que eu lhe lanço, é que consiga resistir a qualquer pressão política que exista nesse sentido e que possamos, finalmente, fazer nomeações que olham mais para a competência técnica e para a avaliação dos pares do que propriamente à pressão política e partidária que lhe é colocada e deixar isso, fazer esse apelo público e, claro, perante toda a gente, para que depois, caso alguma coisa não corra bem, saibamos que há consequências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, tivemos 4 intervenções. Sr. Doutor Executivo tem 4 minutos para dar resposta.
Muito obrigado pelas questões. Doutora Isabel Fernandes, nem de propósito, eu nestes 15 dias tirei alguns dias, fui visitar o LS e já comecei a ir às autarquias. E fui às autarquias porque eu acho que os autarcas são fundamentais e a envolver e fazem parte da solução e têm percepção dos problemas localmente. E não nos podemos esquecer disso. E isso respondendo também já aqui às particularidades das OLS, que diz, tem toda a razão. Cada OLS tem as suas particularidades. Uma OLS no Alentejo é diferente de uma OLS no Norte. E os estudos têm isto em atenção. Nós temos que analisar não só os números, mas a integração do local que está e as realidades e as necessidades são completamente diferentes. E nós, para sermos honestos na análise, temos que ter isso em conta. Doutora Susana Correia, nunca disse mal da transformação, nunca disse mal que estava tudo mal feito e não vai ser a minha postura porque não acho isso. Foi feita uma reforma e foi uma reforma enorme e certamente terá que haver ajustes porque foi tão grande que independentemente, é normal que haja, sempre que fazemos alguma coisa, seja o que for, porque fazemos, vai ser necessário ajustes e nós aprendemos com os ajustes. O caminho a ir pode coincidir com aquilo que a direção executiva fez, e não foi porque foi feito por eles que está mal feito de todo, e nós podemos adaptar, potenciar, ou usar o mesmo modelo. Mas isso só estudando e verificando o que está. E tudo o que está no plano passa por, em relação às altas sociais, os internamentos inapropriados, passa por potenciar tudo o que existe de uma forma mais veemente. Nós temos um plano que nós queremos dar resposta às necessidades transversais do SNS. E as necessidades transversais do SNS, nos diferentes eixos, incluem uma grande transformação que temos que estar todos juntos. E não existem transformações sustentadas a dizer que está tudo mal e agora fazemos, porque senão não vamos. Eu sou defensor de coisas consistentes ao longo do tempo e eu gostava que daqui a 10 anos, 20 anos, nós todos juntos consigamos ter um Serviço Nacional de Saúde mais forte, mais resiliente, mas temos que contar com todos transversalmente e envolver todos. E às vezes são coisas tão importantes que não se consegue em 4 anos, não se consegue em 8, e têm que ser planos e com conjecturas a 20, 30 anos. Como foi dito bem, eu não consigo construir estruturas que deem apoio num ano, em 2 anos. Temos que envolver, há investimento, há tempo, temos que ver onde é que é. E tudo demora tempo. Isto só existe com o envolvimento de todos. Por isso esta comissão é tão importante, porque é transversal e é representativa da Assembleia da República, em que nós todos cheguemos a consenso e vejamos o que é também melhor para decidir na evolução do serviço e nós consigamos fazer isto de forma consistente. Dr. Mário Lopes, a estratégia é colocar as pessoas mais competentes nos lugares. E é a estratégia adotada e é o que nós vamos adotar, as pessoas adequadas para os locais. E é isso que vamos fazer. Creio que já respondi a todas as questões. Mais uma vez, muito obrigado. E sinceramente acredito que são todos envolvidos, todos juntos, conseguimos fazer o Serviço de Saúde Nacional de Saúde evoluir, crescer e ser sustentável a longo prazo. Por isso, muito obrigado a todos, Sra. Presidente. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigada. Em nome da Comissão, foi um gosto ouvi-lo, foi um gosto conhecê-lo melhor, foi um gosto perceber a pessoa ponderada que é. O seu valor não é preciso falar dele e, portanto, desejar-lhe as maiores venturas a si, Sr. Diretor Executivo, a toda a Direção Executiva. As suas venturas serão as nossas e será sempre como hoje foi demonstrador, bem recebido nesta Comissão, com todos os contributos dos diferentes grupos parlamentares, que em muitos casos têm ideologias diferentes, mas é muito bom discuti-las e, sobretudo, ter alguém de bom senso e ponderado a ouvi-las e que as considerará certamente nas suas decisões. E é assim que todos cumprimos a nossa missão. Muito obrigada mais uma vez e bom trabalho. Foi um grande gosto. Não se esqueçam que vamos ter a seguir...